Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, mais um podcast, hein? Achou que tava pouco, né? Achou que ia se ver livre da gente? Não tão cedo, não tão cedo. Como diria
Not today.
O lutador lá pra área, hoje não, né? Hoje não. Ou como diria Cleber Machado também. Depois se contrariar a si mesmo, como é muito bom quando acontece. Lucas Nepomuceno, preview Suns, hein? Hora de falar do Phoenix Suns. Expectativa de muita gente que ouve o Café Belgrado é o dia que o Suns vai ser campeão, para saber o que Lucas vai fazer. E a expectativa maior ainda é ouvir o primeiro podcast seguinte, né? Que, logo após a eliminação do Phoenix Suns. É também uma.
Eita.
É também uma.
Tradição.
Prazer assim, dos nossos ouvintes, né? Acontece, é raro, mas acontece muito. Lucas Nepomuceno, animado para falar do Phoenix Suns e gravar mais um podcast para a população brasileira?
Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, bem animado, o Phoenix Suns enfrenta um timaço, né? Então, é um raro momento aí, Gibas, que o Suns entra em quesito de desfavorecimento, né? Porque normalmente é um grande candidato a tudo, mas esse ano a responsa toda está com o Minnesota. E vamos aqui, né? Vamos aí falar de muito. Vamos prever muito o que vai acontecer aqui, viu, Guilherme? A ideia é que a gente vá bem fundo, porque é o confronto que o mundo vai parar para ver, né, Gibas? Tem Durant, tem Devin Booker, tem Anthony Edwards, tem Gobert. Tem Carl Anthony Towns, né? Juntos aí, muitos títulos de divisão, se somarem todos os títulos de divisão do Suns e do Minnesota. Então, Gibas, é um confronto daqueles, viu? Super crocante.
É isso. Antes de chegar ao confronto, vamos dar moral para quem dá moral pro Belgradão, né? Responder aqui.
Modalidade.
podcastbelgrado@gmail.com, essa é a chave Pix. Você manda um Pix de qualquer valor contribui, qualquer valor faz o projeto andar. E a partir dele, a gente é capaz aí de debater e continuar existindo. É a maneira de monetizar o Belgradão, né? Então você manda lá no Pix, no próprio corpo do Pix, a questão. Faça como o Rafa Andrade, hein? Só para falar que... Olha o que ele disse aqui, ó. Rafa Andrade disse, só para falar que vocês abrilhantam meus dias. Vai, sim. Corinthians! Pô, tá precisando aí mesmo.
Timão.
Hoje tem, hein? Hoje tem timão no NBB. Playoff contra o Paulo Santos.
Né?
Cara, é o que importa... Sobretudo depois do que está acontecendo aí com o Corinthians, né? A situação aí está complexa.
Mas a liberdade feminina é massa também, não
é? Corinthians é massa, feminino, Corinthians é massa. A situação do goleiro Cássio é periclitante, né? Não consegue mais se mover.
Porra, falhou de novo.
Nos dois gols, velho.
E cadê Carlos Miguel, velho?
Quero saber também, né?
Cadê
Carlos Miguel? Não, tá lá, pô. Tá esperando a oportunidade que tá dando a chegar. Valeu, Rafa. Um beijo enorme no seu coração. Fábio Figueiredo, hein? E Fábio Figueiredo, por favor, ranquear top 5 invenções. E ele manda dele aqui, né? Play-in, número 1.
Ok.
Air fryer, chuveiro quente, lasanha e raio-x.
Cara, a eletricidade vai te botar para refletir, né? Porque sem ela, o que ia funcionar daí, né?
É, e aí eu vou ter que botar o fogo.
O fogo é uma invenção?
É invenção, pô.
Mas é invenção humana o fogo?
É uma descoberta do homem.
É, então é top 5 descoberta aqui, refutado.
Tá. A roda, então, beleza?
Roda. Também nenhuma dessas aí funcionaria sem roda.
Roda. Eletricidade, concordo.
É. Internet.
Internet, pô. Internet não dá.
Porra, internet. Nem, a gente nem é sem amigo.
Papel, pensou, papel. Né? Papel, o cara que inventou o papel. Velho, ele zerou o mundo, porque porra, começou tudo no cara que inventou o papel, velho.
E play-in, fecha com play-in também. Essas quatro coisas e play-in, pô, bom demais, velho.
Porra. Cara, eu tô até com um plano de estudo agora, Luke. Depois eu falo, porque é muito viajado e vai demorar muito tempo. Mas fechei.
O Belgrado é conhecido por não gastar tempo, né, Guilherme?
É isso. É verdade. O Pix, bem lembrado aí. Que é o Pix em Pix modalidade.
Pix modalidade.
E o Tap Tap também, né? Tap Tap é bem fera. É... Um salve aí, então, pro Fábio que trouxe essa excelente pauta, hein? Joshua, chegando, hein? Bom dia. Vocês acham que a série entre Clippers e Dallas... Aliás, tem preview dessa série no feed, hein? Será decidida no Pace? Solta o Luka Doncic, ele pediu, Lucas. Solta o Luka Doncic.
Luka Doncic.
Valeu, ele disse. Cara, no Pace, acho que essa série vai ser definida. O Pace é um fator, mas acho que não é uma série que seja tão discrepante assim, que o outro time tem que jogar de um jeito que não joga para conseguir equiparar, né? Acho que
O Clippers ficou na metade de baixo, né? O 20º em pace na liga, o Dallas na metade de cima é o 6º. E se pegar os recortes recentes, ainda muda um pouquinho, né? O Clippers tem bastante um contra um, né? Pela característica dos seus jogadores, né? Tem também no Harden um cara que controla muitas ações, né? É um armador daqueles que fica muito, que quica muito a bola. Vamos ver como é que o Clippers vai atacar, né? Porque o Clippers, a gente tem um preview, lógico, sobre essa série, mas teve uma coisa que eu esqueci de falar lá, né? O Clippers na série passada, Dallas contra... do Ty Lue, né? Dallas contra Clippers, era uma premissa do Ty Lue atacar sempre o garrafão. Sempre queria pisar no garrafão em toda posse, era a ideia do Ty Lue, porque tinha fracos defensores de aro, né? O Dallas, e tinha ótimos laterais defensores, né? Mudou muito a configuração do Dallas de lá para cá. A defesa continua forte, né? Quer dizer, continua no sentido de teve forte o tempo todo, mas voltou a ser bem forte como era lá, só que com outra característica, né? Agora o Dallas tem defensores de aro muito poderosos, né? Muito imponentes, né? O time é o que melhor defende aro do último mês de temporada, né? Uma das melhores defesas recentes da liga, baseado no seu potencial de defender o aro, e o perímetro não é tão forte agora. O Kyrie não é um super defensor, né? O Luka melhorou muito nesse aspecto, mas antes ele não era o go-to guy da defesa do Dallas, né? Continua sem ser, mas agora ele vai ter que marcar lateral, né? Porque tem sempre um ou dois bigs ali, né? Então tem nuances diferentes na defesa do Dallas. Eu acho que vai muito por aí. Se o Clippers vai conseguir ser agressivo, se o Zubat vai conseguir ficar em quadra, né? Se o Clippers vai precisar apelar para o small ball, porque não tem sido muito legal o small ball do Clippers recente, iria nesse sentido aí. Talvez o Dallas queira, né, sempre que possível, acelerar, né? Faz sentido que o time faça isso. Também vamos ver se o Tim Hardaway vai conseguir ficar em quadra, né? Porque do outro lado tem muitos laterais muito agressivos, como eu falei aqui, né? Muito um contra um. Bem, eu não sei onde é que vai ser decidido, não. Eu queria saber, viu? O que foi que mandou mesmo, Gibbs?
Quando eu falo do Pace, é porque, assim, acho que hoje está muito igualado, boa parte das NBA. Foi o Joshua. Tem essa diferença de 6º para 21º, acho, que é o Clippers. Mas a diferença na prática são duas posses, né? Eles têm duas posses a mais. É 99, 98,9, né? O Clippers tem 97,2. 97,9 aqui no NBA. 97,9 e o Dallas tem 100,6. Então, assim, 2,5, 3 diferença, né? Não é tão. Assim, claro, é uma diferença você ter 3 posses a mais, mas acho que hoje o pace ser acelerado na NBA é o que te permite competir. Se você não tiver isso, você nem compete. Não é que quem consegue necessariamente 3 posses a mais é o time mais bem sucedido. Pelo menos acho isso. O Léo Matos de Brasília, hein? Essa blusa do Fla.
Legend.
Pode ser considerada horrorosa, a mais horrorosa de todas, após a blusa comemorativa dos 100 anos.
É a questão, essa aqui é da Olímpicos, quando o Imperador tava e o Pat voltou e veio um título incrível, né? Então, pra mim, Gibas, a camisa é bonita quando tem título, né? Que você lembra de um título importante com ela, né? Então,
falando de listra no pescoço aqui. Pode comentar sobre a listra do pescoço?
Isso aqui, de fato, é muito feia, né? se você esquece a história que ela tem, né? Mas a partir do momento que ela tem uma história dessas, né? É o gol do título da Angelinha com a camiseta como essa, né, velho?
Então, não tinha notado, cara. Não tinha notado. Sou muito ruim de...
É da Olímpicas, velho. É muito feia essa camiseta da Olímpicas. Cara, notável. No ano seguinte, eles meteram um batavo que ficou horroroso, né?
Cara, é notavelmente feia mesmo essa camisa. Cara, não parece nada. Parece uma camisa bem feia mesmo. Além do Léo... Um beijo, Léo Matos. Amamos você, hein? É, Felipe Rambo, hein? Olha o Rambo. Olha o Rambo chegando. Salve, valeu, Ana Maria e Louro José da Podosfera Basquetebolística. Sigam com as lives. Você é o Louro José, Lucas? Conhece
quem tá acompanhando o Ibope aí? Quem tá acompanhando o Ibope? Quem tá com mais audiência? A gente ou a
Maria?
Não, manda aí nos comentários.
É. O Ratinho não tinha essa quando perguntava.
Procura no YouTube aí da Ana Maria, se ela tá com alguém ó, nesse momento. Né?
Lucas, você tá é o Louro José? Que tem aquela rima do A-Raps.
Aquele cara é massa, hein? E acho que não, viu, Gibas? Acho que não. Melhor não.
Quem não conhece aí, procura aí, rima do A-Raps, né? O A-Raps. É. Sobre o Louro José, grande rima de batalha aí. Sigam com as lives matinais, hein? Disparado o melhor horário, disse o Felipe Rambo.
Oh, opa!
Rambo. Bom saber que você gosta, hein? Ficamos felizes e vamos tentar continuar assim. É uma das metas. Né? As da noite, agora não vai ter nem amanhã, nem depois. E playoff...
Nem hoje, nem depois.
É. Nem hoje. Hoje é quarta. Hoje é quinta,
hoje
né?
Hoje é quinta. Nem quinta, nem sexta.
Isso. Nem quinta, nem sexta vai ter live de jogo. Não.
Até não tem jogo hoje. Hoje é amanhã até play-in. Hoje é quinta.
Pô, aqui, tô bem confuso, confia. Velho. Tô maluco.
Confia, cara. É muito podcast.
Aí, no sábado e no domingo, aí vai volta depender. Aquela vibe de playoff, né? Tipo, game winner... Maluquice acontecendo, aí a gente vem. Se não, segunda-feira, provavelmente no horário matinal, estamos aqui de novo. Então já
quando acaba o jogo e você sente assim, pô, queria uma live agora, é porque vai ter.
Vai
live.
Ter. É. Ou se não tiver, cobre a gente aí, né? Manda mensagem nas redes e tal. E agora a matinal tá ficando, velho. A gente tá gostando e vocês estão chegando legal aqui, viu? Queria dizer aí. Estão chegando legal.
Valeu.
Ó, Mauro César, hein? Grande Mauro César, deve estar feliz com a vitória do Mengão ontem.
Ó, o Gabi viu aqui, Guibas, que a gente tá na frente da Ana Maria, viu? Valeu, Gabi V. Confia nos seus números. Um grande contador, o Gabi V, inclusive. Os números dele para saírem maquiados é uma beleza.
Qual a chance do Lakers amassar o Nuggets? O tornozelo do Jamal Murray? KKKKK, manda o Mauro César aqui.
Amassar, acho que não tem contexto. É, né? Amassar, talvez. Não. Talvez. Mas
vencer,
não...
né? Amassar no sentido. Vencer.
E o Kit fala assim, pô, gostei muito. E o Kit falou assim, Gibas, tá ansioso é para a piscina que ele botou, a piscina nova na casa dele, né? E não para os playoffs. O playoff é legal, mas pô, a piscina que ele botou. E aí, Guilherme, se ele tiver gostado tanto da piscina que ele diga, quer saber, velho? Eu sei que eu vou ser multado, perder milhões, mas eu vou ficar aqui na minha piscina, olhando meus cavalos, em vez de jogar, aí tem uma chance.
Chance boa, então. Chance boa. Não, tem chance. Tem chance respeitar o esporte. Não, jogar, assim, tem chance de levar. Cara... Acho também que precisa de um LeBron que a bola de três chegue cedo no jogo, sabe?
Sim.
Acho que o
na
Lakers
série
tem uma
inteira. Quatro jogos.
Lakers,
quatro
jogos. O Lakers tem uma dinâmica muito boa quando o LeBron tá matando bola, porque os caras têm que marcar de outro jeito, e o Anthony Davis também é potencializado, o time joga com outros chutadores bem legais. Agora, passa
vai
muito...
Vai ter perfil, Guilherme, segura.
Mas foi uma pergunta... E passa muito em como eles vão defender os minutos finais dessa jogada de dupla aí do Jamal Murray com o Jokic. E sim, se o Jamal Murray não tiver 100%, é uma possibilidade sim. Emerson, hein? Emerson Lima, só para agradecer vocês e aquele agrado pro Café Belgrado com pão na chapa. Porra, bom demais, velho. Pão na chapa é gold, é incrível, velho. Sou entusiasta. E o Emerson, muito obrigado pelo Pix, muito obrigado pela audiência, pelas palavras fofas e tamo juntasso. Lucas, a Aline Dutra mandou um Pix da Alemanha, mas não foi tap tap não, hein? Foi Pix
que
mesmo.
Isso, Aline, subversiva, hein? Cuidado.
É a Aline, pô, Aline vai... Aline, quer dizer que seu nome... Pô, será que eu falei o nome que não podia?
Eita.
Grande escritora brasileira. Errei.
Não diga, não fala então, pô. Não fala o resto.
Não, pô. Ela
deixa só a Aline do outro.
Que ela tá pedindo mais. Não, pô. Porque tem que dar uma moral também. Tá pedindo mais histórias das aventuras do Gibas nos Países Baixos, né? Cara, são
acho
muito poucas,
Aline.
Aline. São muito poucas. Mas, pô, foram só dois dias. Três. Foram um pra chegar. Aí o outro dia inteiro e o outro para ir embora, né? Mas quando é assim, você aproveita os dias lá.
Jogo bom passa rápido, né, Guilherme?
Pô, foi incrível, né? Foi incrível. Sou encantado e... Pô, qualquer dia a gente conta mais. Mas eu vou contar só mais uma aqui. Hike Museu, cara. Hike Museu é uma parada assim que... Aquele quadro do Rembrandt, Night Watch. Porra, porque a gente tiver a oportunidade de estar na Holanda aí, vai ver esse museu para ver esse quadro.
Tem um banquinho na frente do quadro, Guilherme?
Pô, tem uma cadeira enorme, porque é um quadro gigantesco, né? Foi...
Massa.
Aí, cara, tem algumas histórias assim. Eu tomei batida policial. E, cara, foi a batida mais engraçada que eu já vi, porque o policial, ele quase te pede desculpa pra te interrogar. Sabe? Ele chegou e falou assim: não, você tá fazendo aqui o quê? Não sei o quê. Não, não. Ah, beleza. Pode continuar então, fica muito tranquilo aí, não sei o que, não sei o que. Foi muito confuso, né? Já tomei aqui no Brasil, em quadro é bem diferente.
Ok.
Então tem essa experiência aí, né? Pediu uma história aí, Lucas.
Em quadro holandês é um Rembrandt, né? De repente.
É isso, é basicamente isso. E o Targino chegou também para dizer o seguinte, ó. Compartilhando um pouco mais da valia que eu tô recuperando nesse Belgradão remunerado matinal. Meu Miami seguindo a risca o plano, hein? Vamos pegar o Boston e vai ser fácil a vitória. Ô, Targino, você tá tumultuando aí, mas tá certo. É isso.
Quanto mais desfalcado o Miami, mais perigoso ele fica, né? E agora eles levaram ao extremo isso.
E é mais valia total. Se você tá trabalhando e ouvindo o Belgradão, você tá
tirando do chefe para dar pro Belgradão.
A mais valia agora é nossa. E para fechar, Lucas, o Roberto elogia esse formato de live aqui, hein? Falou que ficou muito bom, anima mais para mandar o Pix durante a live. E a interação fica em tempo real. Muito obrigado, viu, Roberto? Muito obrigado. Mandem também aí, ó. Tem ideia para mandar pra gente, ó? podcastbelgrado@gmail.com.
Alguém lá no X decidiu escrever, né? Valeu, Giovanni
Gabizo. Fala, Gabizo.
Quem tiver no X, escreve, hein? Que a gente achou bem curioso. Falou por que você assiste pelo X. Gibas. Seguinte, hein? Suns e Timberwolves fazem, então, um confronto terceiro contra sexto. Historicamente, o terceiro leva uma vantagem, lógico, né? Historicamente, são times bem melhores do que os sextos colocados, os terceiros em relação aos sextos. Mas, cara, não sei se há necessariamente nessa NBA do Adam Silver recente, 2020 para frente, se vai haver uma diferenciação muito grande, né? Ano passado a gente já teve dois times de play-in chegando em final de conferência, né? E a ideia que tá ficando é que, pô, os times mais inteiros estão se sobressaindo, né? E esses times que se sobressaem podem ser qualquer um, sei lá, tem cinco times em conferência, cada que você pode falar, pô, faz sentido esse time aqui chegar longe, né? Então, não sei se dá para simplesmente assim, a campanha separar, né, quem é o grande favorito da série. O Minnesota chega com a melhor campanha, né, da série, são 56 vitórias contra 49 do Suns. Uma dessas vitórias do Suns, né, e uma das derrotas do Minnesota veio na última rodada, quando o Minnesota jogou para valer em casa, precisando ganhar para quem sabe ser primeiro lugar do Oeste. Só que o Suns foi bem imponente nesse jogo, né? Já abriu muito no começo, segurou todas as runs do Minnesota e saiu sim com a vaga de playoff direto, porque venceu esse jogo, né? Era um jogo muito importante para os dois lados. Então, assim, o Suns já mostrou que dá para vencer o Minnesota jogando a sério com todo mundo em Minnesota, né? Então, assim, Gibas, não é a campanha do Minnesota melhor que vai fazer com que ele seja favorito ou não, né? Nos confrontos direto, Gibas, foram três jogos nessa temporada, um em novembro e dois em abril, o Suns ganhou os três. Na temporada passada foram quatro jogos, o Suns ganhou três e perdeu um. Então, assim, recente e antes disso, né, em 2022, o Suns ganhou os três também. Então, assim, o Suns tem levado vantagem contra o Minnesota do Anthony Edwards, né? O Anthony Edwards não necessariamente é um pé no saco, né, do A gente usa muito pouco essa expressão pé no saco, né, Gibas? Você acha que tem a ver com pisar em sacola de supermercado?
Não, Lucas, tem a ver com cook hold.
Boa. Ok. Cara,
mas me pegou hoje bem. Não tem tempo. Hoje não tem tempo.
Discussão. Me pegou bem.
A gente vai poder.
vamos seguir.
Hoje não dá pra gente entrar.
Vamos analisar uma análise de pé no saco aqui. Gibas, tentar voltar aqui, né? Então, no confronto direto, recente, né? O Suns leva uma vantagem significativa com o Minnesota. Agora, se você olhar um net rating, por exemplo, da temporada, né? aí você já começa a ver, pô, esse ano do Minnesota é especial, né? Esse ano do Minnesota tá bem diferente, porque, beleza, o ataque do Minnesota não chama atenção, é um ataque que às vezes trava, é um ataque que às vezes no último quarto não funciona bem, é só o meio, medíocre, né, na liga, 16º na minha lista, a lista do Gibbs sempre tem um pouquinho de diferença em relação à minha, mas não muda muito, assim, da onde tá. Agora a defesa não, né, a defesa é literalmente a melhor da liga, é especial, tem o candidato principal ao prêmio de defensor do ano, e tem defensores no perímetro muito, muito fortes. É diferente daquele Utah, no sentido de que o Gobert era fodão, mas o perímetro sofria, né? Cara, o Minnesota
antes sofria,
tem...
hoje sofria.
É isso, né? Have. É, então, o Minnesota tem Jaden McDaniels, que, pô, um dos melhores defensores de múltiplas posições da liga, e tem o Anthony Edwards, um dos melhores defensores de perímetro, de um contra um, às vezes se perde, né? É cobrado por tomar umas bolas nas costas, né? Mas num contra um, muito, muito foda, pressão na bola dele é bem impressionante mesmo. Então, assim, Gibas, o Minnesota tem caminhos para atrapalhar o Phoenix Suns, é o terceiro em net rating da liga, né? Que mais ou menos diz o seu tamanho, sua posição entre os times da liga. Então, o Minnesota tem um net rating que o credencia para estar nesse terceiro lugar do Oeste, mas talvez até com... poderia ter sido líder do Oeste tranquilamente, sabe, Gibas? E literalmente poderia, né? Se o OKC perde o jogo, penúltimo jogo ali para o Bucks, né? O Bucks estava muito interessado na vitória. Se o OKC perde aquele jogo, o Minnesota entrava na última rodada como líder, né? Então, o Minnesota fez uma temporada muito foda. Do outro lado, vai ter um Phoenix Suns, Gibas, que é um ataque superior ao que defende. É uma defesa entre passável e boa. É um time muito inconstante e que a gente não consegue fechar os olhos e dizer a rotação do Frank Vogel vai ser fulano, 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 fulano e fulano, sabe? Porque teve momentos que era Bol-Bol na temporada, teve momentos de Okogie, teve momentos de muito Royce O'Neal, teve momentos de menos Royce O'Neal, teve momentos de muito Eric Gordon, teve momentos de menos Eric Gordon, teve Nasir Little, trouxe o Thaddeus Young e a ideia é que ele seja uma espécie de 5 de emergencial, mas ao mesmo tempo não dá para não jogar o Drew Banks porque o Nurkic não consegue ficar muito em quadra, sabe, Gibas? Então, me parece que o Minnesota, além de ter uma melhor defesa, tem uma melhor noção de quem ele é e de onde ele pode chegar. Então, o que eu espero nessa série é o Minnesota tomando as rédeas das ações, viu, Gibas? E o Suns vai precisar muito de noites especiais de Kevin Durant, que tem sido difícil para ele enfrentar o Minnesota, noites especiais de Devin Booker, não é simples também, mas especialmente de noites de X-Factor, sabe? Muita bola de três, aí pode ser Grayson Allen, o melhor chutador de três da temporada, pode ser Eric Gordon, noites muito especiais do Nurkic com double-doubles cavalares, né? Que talvez até seja injusto esperar do Nurkic isso, enfrentando o Gobert, sendo um cara que, pô, normalmente joga minutos limitados, né? Mas, pô, uma temporada de 76 jogos do Nurkic, viu, Gibbs? Então, me parece que o Suns vai precisar muito de no limite, viu, Guilherme Tadeu?
É isso, é isso. Lucas, alguns pontos interessantes, né? A gente falou um pouquinho de pace lá no debate sobre as equipes da outra série da conferência, né? O quarto contra o quinto. E nesse caso aqui, né, o Suns é considerado um dos times lentos da temporada e ainda assim é mais rápido que o Timberwolves, né? Claro. De novo, né? Hoje é um padrão da NBA, esse pace justo é sempre um pouco próximo, assim, né? Mas no caso aqui, né, desses dois times, são dois times que estão abaixo da média da NBA mesmo, assim, né? O Timberwolves é o 23º e o Suns o 15º. É um jogo de... O Suns vai ter que encontrar bem, né? Como que vai organizar o seu ataque, mas eu acho que uma coisa que o Suns fez ao longo da temporada... De certa maneira, antecipa o que é o playoff, que é maximizar a rotação para seus principais jogadores. Né? O Suns precisou disso para ser competitivo boa parte da temporada. E, cara, acho que playoff é um pouco que o Suns vai poder encontrar um cenário um pouco menos onde a sua ausência de um elenco mais robusto, cara, pesa muito caso aconteça algo, né? E às vezes acontece, mas agora dá uma igualada, sabe? Agora você vai ter o mesmo descanso, você vai ter o mesmo grupo e provavelmente o mesmo número de jogadores em quadra. Acho que esse é um ponto interessante, porque os jogadores que o Suns confia mesmo para montar o time para que consiga otimizar melhor Kevin Durant, Devin Booker, é um núcleo ali que tem muito Eric Gordon, tem muito Royce O'Neal, nos últimos jogos, né, reta final de temporada, o Bol Bol ganhou uns minutos, e tem o Nurkic, o Bradley Beal quando joga e Grayson Allen, né, assim, cara, é um núcleo que quando a gente pensa em vários times que a gente pensa aqui, a gente vai falando os nomes, né, chega a 10, 11 jogadores, né, o Suns, oitavo, nono, você já não quer que ele fique em quadra mais que 10 minutos, 12 minutos. Então acho que no playoff isso dá uma igualada, é uma coisa que eu tenho pensado sobre o Suns, né? Se ele sobreviver bem a temporada, com todo mundo chegando, e me parece que o plano também foi isso, né? Que todo mundo sobrevivesse a temporada, que você não estourasse seus jogadores na busca pelo que o time precisasse. Acho que é um bom lugar para se chegar. É, no caso do Timberwolves, você tem uma rotação que foi chamada para resolver em alguns momentos, né? A gente sempre elogia muito aqui o Naz Reid, é um dos grandes reservas da temporada, assim, que é uma das histórias da temporada, porque, cara, quando ele entra, ele chama muita atenção, é bem novo ainda, e várias vezes ele parece o melhor.
Ele e Monte são os favoritos para sexto homem do ano.
Cara, várias vezes ele parece um dos melhores, assim, em quadra, assim. É bem impressionante quando ele entra, um time que já tem Towns e Rudy Gobert, ele se faz notar, jogou muito essa temporada. Jaden McDaniels, Nick Alexander-Walker, Kyle Anderson, Monty Morris. Quando você vai falar do Minnesota, você fala de vários jogadores, né? Você vai falando uma lista de jogadores. Mas os coadjuvantes acho que são bem mais ativos, são bem mais relevantes do que são os do Phoenix Suns. Acho que nesse caso de pensar em elenco, pensar lineups, né? A gente tem um duelo de contraste, sabe? De um lado, uma equipe que tem uma diferença muito grande entre seus melhores jogadores para os seus piores, e uma equipe que é um pouco mais equilibrada nesse sentido. Claro que tem uma discrepância do Anthony Edwards para o restante, né? É o melhor jogador, mas você ainda tem Towns, você ainda tem Rudy Gobert. Cara, é um confronto com muita estrela, mas mais do que com muita estrela, com muito jogador de alto nível, assim, sabe? A gente vai ver talvez o melhor defensor de aro dessa geração. Você vai ver uma primeira escolha de draft, você vai ver, que é o Carl Anthony Towns, estou falando, né? Mas tem o Anthony Edwards também. Você vai ver o Naz Reid, que é um dos melhores reservas da temporada, um veterano como Mike Conley, né? Que é super talentoso, super organizador, assim. Jaden McDaniels, que é um candidato a ser o melhor defensor de perímetro da NBA, tá na lista. Você tem que conversar sobre isso quando for falar do Jaden McDaniels. Ele tá entre os melhores defensores de perímetro, faz o que precisar, defende da 1 a 4. 5 é mais difícil, que ele é meio magrinho, mas assim, quando eu falo 5 é pegar um pivô, tipo o Embiid e o Jokic, porque todos os restos ele defende também. Kyle Anderson, né, um jogador, pô, de alto nível, um jogador que sabe o que faz, assim. Então, acho de um lado você tem mais punch nas estrelas, né, e do outro lado você tem mais equilíbrio, mas você tem mais densidade no elenco. Acho bem interessante esse jogo, viu, Lucas?
Assim, vamos supor que eu torço pro Phoenix Sun, sabe, Gibas? Eu olho com confiança para esse quinteto. Acho que Grayson Allen e Nurkic complementam muito bem, né? Fizeram mais do que se esperava deles. Vieram os dois pelo DeAndre Ayton, né? Acho que vendo em quadra faz muito sentido a troca do Phoenix Suns. O banco do Suns, acho que conseguiu uma adição muito boa no Royce O'Neal, acho que ele é um cara legítimo mesmo, e aí vai ser aquilo que a gente estava falando, né, X-Factors, tem algumas apostas, né, David Rhodey pode de repente numa série de playoff aparecer, né, tem um glúteo bem, sabe, a última vez que o Suns foi para a final da NBA tinha um glúteo ali que era subvalorizado também, né, no Ishmael Wright, então o Suns está apostando aí na volta do glúteo, né, para 2024. Então tem o Royce O'Neal, tem um Thaddeus Young, né, que chegou, e ele bem grande, né, já passou por tudo na NBA, né, Thaddeus Young, ele tá naquelas listas, Will Chamberlain, Thaddeus Young, LeBron, Jordan, jogadores que tem 10, 10, 10 em 1 milhão de jogos, né, Então, assim, é um cara também, é um adulto, né? Mas um adulto que o Suns traz para o seu banco. É, mas, de fato, né, o banco do Minnesota é mais aesthetic, tem produzido melhor. E acho que é um time com mais identidade, né? Mas uma coisa que eu acho que vai chamar atenção bem nessa série aqui, Guibas, é o tanto que ela vai ser intensa, vai ser falada, né? É, tem jogadores aí que batem boca. Cara, vai ser uma das séries daquelas que, quando acaba, todo mundo se odeia. Eu tenho a impressão que vai por esse caminho aí, viu, Guibas?
Bom, hein? Bom.
Ansioso. E aí eu te pergunto, Guibas, levando em conta tudo que falamos aqui dessa série, que esporte olímpico essa série representaria? Né? Se fosse um esporte olímpico, essa série seria qual?
Cara, acho que seria aquela semana do judô na primeira semana de Olimpíada. Que é,
o judô parece é muita disciplina, é, né, velho? Será, cara?
Pô, mas é pancadaria também, né? Disciplina, okay. E pancadaria, né? Cara, porque, não, eu digo assim, de atração, né? Porque começa a Olimpíada, parece que a semana do judô é a Olimpíada, né? Pô, porque quem que luta amanhã?
Brasil,
né? Amanhã, porque é onde estão nossas chances de medalha, né? E, pô, eu sou entusiasta do judô, acho que vai ser uma baita série. Estrelas, né? Assim, não são estrelas antes da Olimpíada, mas viram grandes histórias, e são histórias de um dia também, né? Também tem isso. Mas
a Globo vai estar lá. A própria Ana Maria Braga, viu, nossa rival, aí vai mandar alguém para casa
vai
de uma
pra lá.
Ih, pra casa de algum atleta.
Às vezes vai ela mesma, né? Quando o atleta fica muito famoso.
Do ouro, né? Ela só vai depois do ouro.
Do ouro,
ela vai visitar a família.
Eu fecho com um judô, você não gostou não? Vai em outro?
Gostei. Bom, por esse lado, assim, eu tava pensando em alguma que fosse mais pancada, sabe? Mais agressividade, que a galera literalmente assim tivesse uma animosidade olímpica, sabe?
Sim, sim.
Então já eliminei o skate, porque o skate, pô.
Não,
cara, mete
feliz,
o cara mete um dunk na sua cabeça e vai lá, ô, obrigado por essa dunk.
Massa, essa dunk.
Adorei tomar essa dunk. Então não seria essa, né? Essa aí seria talvez se o Ayton tivesse ainda. Mas.
Handebol, de repente. Handebol é bem viril. Assim.
É. Handebol. Eu ia nessa linha, viu, Guibas? O handebol, se o Brasil tivesse um time para competir, como já teve, né? Se o Brasil entra assim, você tem que, é obrigado a lidar com o handball o tempo todo, né? Pô, tô investido no handball. E é foda esses que tem. E tem outra coisa a ver com isso aí, Guibas, com o handball, porque o judô é assim, né? Você ganha, você é campeão no mesmo dia. E esses times, né, Suns e Timberwolves, é handball, velho. Que você ganha, você pensa, agora vai uma derrota lá na frente, acaba com o teu sonho. Vou de handball, Guibas. Gostei, obrigado.
Boa. Lucas! Antes dos destaques finais, temos que mandar um salve aqui para mais gente que chegou no Pix. Na verdade, foi até gente repetida, hein? Mas o Pedro.
Pode, né? Pode ou não pode?
Pode.
Boa. Até deve, né?
Ele mandou o seguinte: Pix, me espanta vocês. Me espanta vocês não falarem da empolgação do Kawhi pela convocação nas Olimpíadas.
Eu vi esse vídeo, hein?
Cara, mas ele já sabia, pô. Ninguém ia convocar o Kawhi sem conversar com ele. Os Estados Unidos é diferente, você tem que convencer os caras.
Mas pra câmera ele podia ter dado um sorriso, né?
Aí o Kawhi não faz essas coisas. O Kawhi não faz essas coisas. Então, assim, ali a galera tá tentando forjar uma convocação tipo do Brasil, que os caras ficam filmando, nossa, agora vai ser convocado. E vários caras sabiam que ia ser convocado, meteram emoção, né?
Sim.
Ali, pô, o Kawhi, pô, os caras já me ligaram aqui, já, o Grant Hill veio aqui na minha casa.
Veio me adular aqui, né?
Pô, o LeBron veio aqui também, a gente conversou um monte aí, até o Curry me ligou, agora eu tenho que dar um sorriso porque me trouxeram a camisa, pô.
Ainda mais o Ty Lue, que eu vejo todo dia, velho.
Ty Lue tá aqui todo dia, vai estar lá comigo de novo, que é assistente, né? Não é? Ah, deixa quieto, pô, valeu.
Eu acho que eu podia ter mexido. Essa risada do Kawhi é cara, pô, passar essa risada aí.
Essa risada aí tem que ser MVP, né? É. Sei lá. Lucas, tem destaque final?
Tem o destaque final, sim, Guibas. Quer mandar um salve para todos os apoiadores do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. É o melhor jeito de você apoiar, ajudar o projeto a se manter. Se torna um apoiador hoje do Belgradão, você vai receber conteúdo exclusivo, vai receber newsletter, vai ficar por dentro de tudo que o Belgradão apronta, recebe notificação quando sai episódio novo, né? Então baixa o aplicativo da Orelo. Né? Não precisa você apoiar de baixar o aplicativo. Se você já seguir o Café Belgrado na Aurelo, escutar os episódios por lá, você já ajuda o Café Belgrado. A gente ganha literalmente alguns centavos cada vez que você escuta, né, um episódio pela Aurelo. Então já baixa preventivamente mas aí baixou, gostou do app, viu que lá tem conteúdo exclusivo, viu que lá tem newsletter, pô, dá essa moral pro Belgradão, a partir de R$12 mensais você apoia o Café Belgrado, ajuda o projeto a se manter, e só existe mesmo por causa dos apoiadores. Então, meu Tiraco Final é um salve especial para esses queridos, viu, Gibas?
É isso, hein? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente a live, ó. Mauro César, Gabi V, Giovanni, Meeple Place.
Meeple Space.
Você
não consegue falar. É o Targino, pô.
Targino, Galiza, Gileno, Novit, tudo bem? Valeu, hein? Deu bom, viu? Deu bom. As manhãzinhas estão boas do meu gradão. Forte abraço, meus amigos. A gente se vê.